ser de lá, do sertão, lá do cerrado, lá do interior do mato, da caatinga do roçado. Eu quase não saio, eu quase não tenho amigo, eu quase que não consigo viver na cidade sem ficar contrariado.
Boa tarde, ouvinte da Rádio Universitária FM. Está no ar o programa Resenha Econômica, uma atividade do Programa de Educação Tutorial do curso de Ciências Econômicas da UFES, PET Economia, em parceria com a Superintendência de Cultura e Comunicação da UFES.
O programa Resenha Econômica hoje ficará por conta de mim, Thalia Pupa.
E de mim, Vitor Rocha.
Este programa vai ao ar todas as quartas-feiras ao meio-dia, aqui na Rádio Universitária, para proporcionar a você esclarecimentos acerca de temáticas e conceitos-chave da economia, além de abordar questões relevantes para a sociedade.
Pois é, né? O dia 2 de outubro foi marcado pelas eleições municipais, em que os eleitores da cidade de Vitória foram às urnas votar para prefeito e vereador. Pois é, em meio às discussões dentro das eleições municipais, o eleitor deve ter grande preocupação com o debate econômico, pois é nesse âmbito que surgem as propostas de todas as outras áreas. Por exemplo, para discutir temas como educação e saúde, é indispensável fazer análise da área fiscal, né? E para discutir o nível de emprego, é indispensável analisar quais são as principais atividades econômicas da área estudada.
Todos sabem que atualmente estamos passando por uma crise econômica nacional, sendo que essa reflete na economia regional de todos os estados, inclusive no estado do Espírito Santo, que passa também por momentos de crise política e econômica. E no programa de hoje vamos mostrar alguns dados e índices macroeconômicos, como nível de emprego, PIB e receita do governo, da cidade de Vitória, e analisar o momento econômico em que a sociedade está inserida atualmente. Para nos ajudar nessa tarefa, convidamos o professor Rafael Rodrigues, do Departamento de Ciências Econômicas da UFES.
Primeiramente, boa tarde, Rafael.
Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Thalia.
Primeiramente, gostaríamos de tocar no assunto mais discutido entre os candidatos nos debates das eleições municipais, que é a situação fiscal do município. Ao analisar os dados fiscais de Vitória, percebemos que, desde 2013, a receita estimada pela Prefeitura no início dos anos tem sido maior que a receita realizada, ou seja, estamos arrecadando menos do que a Prefeitura estima. Em 2015, essa diferença foi de 17,78%, segundo dados do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Vitória. Então, como explicar essa queda nas receitas e quais são os impactos disso?
Vejam bem. Dá um alô também para os nossos ouvintes, né, que nos acompanham em casa, nos carros, nos celulares ou pela internet. Dizer que é um grande prazer estar participando aqui desse programa e conversando sobre um tema tão importante, né, que hoje perpassa muito pela mídia, né, que é a crise econômica, a questão das finanças públicas dos municípios e principalmente como que isso afeta a sociedade, né, como um todo. Bom, você faz, na verdade, três perguntas que giram ali próximo de um mesmo tema, que seriam, primeiro, a relação entre a receita esperada e aquela que é de fato realizada, né, em termos das prefeituras, dos estados e até mesmo da União. Segundo, é a questão da queda na receita, então analisar como que essa receita, no caso da Prefeitura de Vitória, tem caído em série histórica. E, por último, os impactos aí, né, dessa questão pela sociedade. O que está no centro dessa discussão é a crise econômica internacional, que afeta a dinâmica econômica não somente do país, mas também do estado e principalmente do município, pelo fato deles se assemelharem, ou seja, serem muito próximos na sua dependência em relação à exportação de produtos que normalmente se chamam por commodities. A redução da demanda, ou seja, a redução da quantidade exportada, né, dos nossos principais produtos pelas três esferas do governo, a nível federal, estadual e também municipal, podem ser vistas através dos resultados da balança comercial, que pode ser entendida como a diferença entre o que é exportado, ou melhor, vendido pelo país para o exterior, e o que é importado, ou seja, comprado pelo país do exterior. E que, diante disso, é possível a gente observar que a economia brasileira sai de uma dimensão de um superávit da balança comercial de 17 bilhões de dólares em 2012 para 380 milhões em 2013 e um déficit de 6,62 bilhões de dólares em 2014. No ano de 2015, a gente consegue observar uma certa recuperação dessa balança comercial, mas uma recuperação que ela pode ser observada não pelo aumento da quantidade exportada, né, ou pelo saldo das exportações, mas principalmente por uma queda substancial das importações, o que gera um aumento desse saldo da balança comercial e principalmente pela desvalorização da moeda nacional, né, que no ano passado estava em torno ali, né, de 2,50 por dólar e chegou ao final do ano ali na cotação de R$3,70 por dólar, sendo a segunda moeda que mais se desvalorizou no mundo em relação ao dólar. Isso força as empresas do setor, tá? Empresas essas que constituem boa parte, né, é da dinâmica econômica do país, do estado e também do município, a reduzirem os seus níveis de produção e, consequentemente, também reduzirem os seus níveis de emprego, o que gera efeitos indiretos sobre toda a cadeia de produção, a qual essa estrutura mais central, que seria as empresas exportadoras, estão associadas. Diminuindo, né, a demanda também por produtos dentro do país, então essas empresas passam também a demandar menos insumos, menos produtos para investimentos, né, e da mesma forma também começam a incorrer em determinadas práticas que resultam no aumento do desemprego. Ou seja, um processo circular, né, que incorre em queda do nível de atividade, da produção, queda do nível de emprego, queda do nível do consumo, do investimento, como um processo cíclico, tá? Então, como resposta a essa redução da demanda externa pelos produtos que o país, o estado e o município exporta, né, é que se localiza o chamado programa de ajuste interno da economia, que, como você muito bem colocou no início da sua fala, né, de cunho fiscal, ou seja, um ajuste que se dá pela dinâmica das contas públicas do governo, justamente na relação entre receitas e despesas. Ajuste esse que é importante dizer, né, que se inicia já em 2015, mas que a partir de maio desse ano toma uma conotação ainda mais acentuada, e o que a gente consegue perceber é que esse ajuste fiscal, na verdade, direciona a economia brasileira, né, não para uma trajetória de reversão desse ciclo recessivo, mas, na verdade, acaba condicionando a economia brasileira dentro de um chamado ciclo ali pró-cíclico da recessão, ou seja, acentua ainda mais esse momento da economia brasileira. Portanto, o que a gente pode dizer em termos da relação entre a receita esperada e a receita realizada, pelo menos em termos dos dados da Prefeitura de Vitória, primeiramente é que a gestão, né, sobreestimou a receita, ou seja, não levou em consideração o cenário econômico que já estava se colocando desde 2013, 2014, tá? Então, é um erro, talvez, aí de expectativa, né, de estimativa das receitas. Em termos da série histórica, né, ou seja, como que essa receita vem caindo ao longo do tempo, é importante a gente estar também falando um pouquinho de dados, né? No caso de Vitória, quando a gente analisa em termos reais, ou seja, corrigindo os valores, né, pela inflação, a receita corrente líquida do município, que é a principal fonte de receita, né, da cidade, tinha valores aproximados de 1,4 bilhões em 2012, 1,28 bilhões em 2013, 1,3 bilhões em 2014, né? E sendo prevista agora para 2016 uma receita de 1,4 bilhões. Ou seja, Primeiro que nós retornamos ali ao mesmo patamar de receita do que em 2012, de 4 anos atrás, tá? E segundo, né, que se a gente analisar de fato essa média entre o estimado e o realizado com uma diferença de mais ou menos 10%, é possível que as receitas, né, da Prefeitura de Vitória fechem o ano de 2016 com uma receita real de 1,26 bilhões de reais, o que caracterizaria aí um patamar ainda menor do que aquele analisado em 2012, que foi o último ano antes da atual gestão assumir. E os efeitos disso são muito claros. Além do que a gente já conversou sobre a redução do nível de atividade e como isso também afeta, né, emprego, salários, renda, consumo, em termos do setor público, o que possivelmente vai se verificar é o congelamento dos salários dos servidores públicos, ou seja, nem aumento e muito menos o chamado reajuste ou a correção, né, pela inflação dos salários, a redução dos investimentos, que seriam a construção de novas estruturas públicas, como praças, escolas, ruas, hospitais, centros de referências. Importante chamarmos a atenção para a questão dos investimentos, em termos do município de Vitória, né? Que em termos da despesa da prefeitura, o que era em 2012, 242 milhões destinados para investimentos, que ocupava aí mais ou menos 9% da despesa total da prefeitura, cai para 60 milhões em 2015, e esse valor gira em torno de 4% do total da despesa da prefeitura. E em 2016, a gestão aí, municipal destinou, né, em termos da sua execução orçamentária, 50 milhões para tal finalidade. Porém, até setembro deste ano, foi de fato executado um pouco mais da metade disso, somente 28 milhões de reais, o que possivelmente ao final do ano vai encerrar aí numa proporção em termos de investimentos em relação ao total da despesa do governo, somente ao patamar de 2% do total da despesa. E essas quedas nos investimentos também podem ser observadas na queda da despesa por funções, quando a gente analisa os gastos com saneamento, urbanismo e habitação realizados pela Prefeitura de Vitória. E importante dizer, né, como você também colocou na introdução da pergunta, que esses dados são públicos. Então, todo mundo que está nos ouvindo, né, pode ir até o site da Prefeitura Municipal de Vitória, no portal da Transparência, né, e analisar esses dados, seja nos itens que têm correspondente à receita e à despesa, seja ali nos itens correspondente à própria execução orçamentária. E que, portanto, eu acredito que seja importante dizer, né, que a população precisa, desde já, estar vigilante quanto à gestão dos prefeitos, e aí digo isso em termos também de Grande Vitória, no próximo mandato, principalmente no que tange à qualidade dos serviços públicos e dos investimentos públicos, não permitindo a piora na qualidade desse serviço. Assim como os servidores também precisam estar atentos em relação aos seus planos de carreira e de valorização do serviço público.
Rafael, você citou queda do nível de atividade em sua resposta. Analisando os dados sobre isso, vemos que a taxa de desocupação da cidade alcançou seus 11%, acima da taxa nacional, segundo dados do IBGE. E o PIB municipal vem caindo desde 2012, segundo dados do Instituto Jones dos Santos Neves, embora não tenhamos dados de 2014 e 2015. O que explica esses índices? A recessão econômica nacional e o ajuste fiscal do governo federal contribuem para essa queda?
Olha, excelente pergunta. Por mais que nós não tenhamos disponíveis, né, os dados do PIB do município para 2014 e 2015, é possível ver o recuo do chamado nível de atividade econômica da cidade, tanto pela queda da arrecadação, que a gente acabou de dizer, né, quanto pela chamada queda da participação do município na chamada cota parte do ICMS. Então, o imposto de circulação e mercadoria de serviços, né, é um imposto estadual Porém, 25% do total arrecadado desse imposto pelo Estado, ou seja, pelo Estado do Espírito Santo, 25% tem que ser distribuídos entre os municípios, tá? E é interessante porque um município de Vitória, em 2013, ocupava uma faixa de 19% dentro desses 25% que eram destinados aos municípios. E em 2016, a participação de Vitória será apenas de 13%. Então a gente vê uma queda tanto nas receitas, né, correntes líquidas do município, que foi o que a gente falou anteriormente, quanto na chamada participação no índice de participação dos municípios. E aí é importante dizer que o que se leva em consideração para a construção desse índice, 75% está relacionado ao próprio valor adicionado. Ou seja, ao nível de atividade em termos de circulação de mercadorias e serviços que são realizados no município. Então, por mais que a gente não tenha os dados do PIB, né, o PIB do município ele se revela também em termos da sua dinâmica de queda ou de aumento, tanto pelas receitas quanto pelo chamado IPM, principalmente por esse indicador, porque ele leva em consideração o nível de atividade, né? E se nós analisarmos em termos dos montantes, ou seja, da quantidade aí de recursos que o município recebe por esse índice de participação, para 2016 está previsto ali uma receita de 319 milhões para o município. Porém, em termos de série histórica, esse é o menor montante, né? Voltando para um patamar menor do que o quanto a prefeitura recebeu em 2010, que foi de 391 milhões. Um outro indicador importante, né, sobre essa questão do nível de atividade, como que isso afeta o município, são os próprios indicadores de desemprego, certo? Se nós estamos lidando com uma dinâmica econômica em recessão, possivelmente, né, com menos produção e menos consumo, também teremos aí o aumento dos índices de desemprego, que como já foi dito, né, alcançou o patamar aí de 11% para o trimestre de abril a junho de 2016, em comparação a 8,9% no mesmo trimestre de 2015. Outro ponto importante que pode explicar esses índices, né, talvez seja o fato da economia do município estar plenamente atrelada e ser também bastante dependente ao bom desempenho econômico das empresas que operam no complexo de Tubarão e principalmente no seu entorno. E aí, como já dito sobre a primeira pergunta, né, o cenário internacional, o cenário econômico internacional, ele não é favorável para os principais produtos que são exportados aí, tanto pelo país, quanto pelo estado, como também pelo município. E dessa forma, a economia da cidade ela é afetada de forma bastante acentuada, já que a cidade não conta com estruturas econômicas internas que poderiam minimizar os efeitos do cenário internacional quando esse é desfavorável, ou até mesmo potencializar a economia do município quando o cenário econômico internacional estiver favorável. O ajuste fiscal, também muito já dito, afeta também a economia da cidade, principalmente no sentido da redução dos investimentos. E aí, redução dos investimentos pelo setor público em importantes programas, como, por exemplo, o Programa de Aceleração do Crescimento, em especial nas áreas de infraestrutura, e também do Minha Casa Minha Vida aí na área de habitação. E isso afeta a economia, pois, da mesma forma que a gente disse sobre a pergunta 1, né, esse recuo dos investimentos reduz também a demanda por materiais que poderiam ser demandados para a construção de estruturas, né, em termos das obras do PAC e também para as obras do Minha Casa Minha Vida, reduz também a necessidade ou a procura por insumos, né, para a construção e execução dessas obras e, consequentemente, também acaba aí por reduzir o nível de emprego ou, em outras palavras, aumentar o desemprego, tá?
Você citou, né, coisas importantes como o cenário internacional e isso leva a gente à discussão de como a nossa atividade econômica, qual é a composição da nossa atividade econômica, né? Porque segundo dados do Instituto João de Santos Neves, para 2013, que são os últimos dados disponíveis, a indústria e os serviços correspondiam a cerca de 60% de nosso PIB. Eu queria saber se essa proporção, né, não deve estar muito diferente agora, e eu queria saber quais são os impactos dessa composição das nossas atividades econômicas e se existem outras atividades econômicas possíveis de serem exploradas na cidade.
É, novamente, ótima pergunta, tá? Bom, acho importante nós retomarmos aquilo que foi respondido também anteriormente, tá? O principal impacto que temos em termos desse cenário econômico dentro da economia do município se dá pelo fato de que essa economia da cidade de Vitória, ela é uma economia especializada e bastante dependente ao que a gente pode chamar de indústria de serviços, tá? E principalmente uma indústria de serviços que está relacionada às atividades do complexo de Tubarão. Portanto, o problema não é a composição entre setores, mas principalmente a composição do próprio setor. Não haveria problema em haver 60% entre indústria e serviços se esses serviços e essa indústria fossem diversificados, que é o que não ocorre, tá? E aí, Vitória, né, se a gente observar bem, andar pela cidade, conversar com as pessoas, nós observamos que a cidade ela tem uma série de atividades potenciais. Atividades essas que já existem em diversas regiões da cidade, mas que com certeza precisariam de uma maior atenção em termos das políticas públicas, né? E dentre esses setores e essas atividades, poderíamos destacar a gastronomia, a hotelaria, o turismo de lazer, o turismo de negócios, o turismo de conhecimento a partir de eventos acadêmicos, pelo grande número de faculdades privadas e pela Universidade Federal no nosso município, o setor de audiovisual, o setor de ciência e tecnologia, entre outros. E aí é importante a gente dizer, né, que normalmente os gestores vão a outros países, né, identificam ali aquelas iniciativas que correspondem aos seus interesses, mas a outras não. Então, nesse sentido, é importante a gente dizer que muitas cidades no exterior, e aí nós podemos pegar dois casos de duas cidades na Espanha, que seriam Barcelona e Valência, tinham a mesma dinâmica econômica de Vitória, ou seja, uma dinâmica econômica voltada, né, ou direcionada para a sua suposta vocação industrial e principalmente para o comércio exterior. Com as mudanças ocorridas em todo o sistema econômico mundial entre as décadas de 1980 e 1990, essas regiões, antes industriais, passaram por inúmeras transformações, hoje sendo cidades prósperas em termos econômicos, mesmo sem ter a dependência ou estar plenamente associadas a essas atividades industriais para exportação, também são próximas em termos de bem-estar, né, da população, tá? Mesmo tendo saído dessa dinâmica industrial e do comércio exterior e passando essas cidades a basearem as suas dinâmicas econômicas principalmente associadas a setores, né, de ciência e tecnologia, de cultura, turismo, gastronomia, hotelaria, lazer, audiovisual, entre outros. Ou seja, talvez o que seja importante, né, seria o município estar empenhado em desenvolver ou potencializar uma estrutura econômica interna que torne o município menos dependente e vulnerável das oscilações do comércio internacional. Levando em consideração que Vitória, em termos comparativos entre as demais capitais, é uma cidade rica, é uma cidade que tem recursos, né? É a capital com maior PIB per capita do Brasil. Embora, geograficamente, no espaço do município, essa renda esteja bastante concentrada, principalmente na faixa litorânea aí, da cidade até o bairro centro. E isso seria também interessante, essa diversificação, essa potencialização desses outros tipos de atividade econômica, pois, como também já dito, né, quando o comércio internacional estiver em alta, as duas atividades conjuntas, aquelas voltadas para a lógica industrial de exportação e essas internas que a gente mencionou, né, propiciariam ganhos econômicos importantes para o município. Mas caso contrário, com uma reversão do cenário internacional, a estrutura econômica que a gente pode chamar de interna ou endógena, que seria aquela que não depende diretamente do comércio exterior, poderia estar atuando de forma a atenuar, ou seja, reduzir os efeitos dessas possíveis aí conjunturas econômicas internacionais adversas para os produtos que a economia, não somente brasileira e estadual, mas também do município, depende para exportação. Portanto, a diversificação da atividade econômica, ela pode ser enxergada como sempre positiva, seja para os momentos ali de prosperidade ou de ascensão, né? Ou seja, um cenário positivo em termos do comércio internacional, seja para períodos de baixa aí desse comércio, como que estamos vivendo atualmente.
E quais são suas perspectivas para os próximos anos de Vitória, do ponto de vista econômico?
Olha, também isso é muito interessante, porque normalmente são perguntas para economistas, né? Então, o que vai acontecer? Mas são perguntas muito difíceis, que dependem aí de inúmeros fatores, tá? Mas que nós vamos tentar aqui, pelo menos, traçar alguns cenários, tá? Então, as perspectivas, né, pelo tudo que foi dito, são as de que o município, e isso é muito importante, porque não é só Vitória, tá? Mas a gente pode falar isso em termos de Grande Vitória e também em termos aí do estado do Espírito Santo, tá? Então vai ser uma situação muito dura, né? Em termos econômicos e também financeiros e, por que não dizer, sociais também. E uma situação que vai se dar e permanecer e até mesmo talvez se acentuar se duas questões principais não se alterarem, tá? Primeiro, como a gente já pontuou aqui bastante, o cenário do comércio internacional. Tanto em termos de fluxo, ou seja, um aumento da quantidade demandada pelos nossos produtos de exportação, quanto no sentido dos preços desses produtos, tá? Então, se nós se mantivermos nesse cenário de queda dos fluxos de comércio e também de queda nos preços dos nossos principais produtos exportados, possivelmente o cenário aí futuro, se não vai poder ser visto pela mesma maneira do que a gente retratou, talvez até de forma ainda mais grave, né? E o segundo ponto importante, né, que se não se alterar, também vai agravar essa dinâmica da crise econômica, é que se não houver uma retomada da economia brasileira, propiciando a melhoria do nível de atividade e principalmente da arrecadação, né, que gera efeitos para o estado e também para o município, a economia da cidade vai se agravar ainda em termos de receita, né, que foi o que a gente começou discutindo, ainda mais. Por isso que a população precisa estar atenta, como a gente também já disse, quanto à qualidade de vida e dos serviços públicos da cidade aos quais essas pessoas moram, para que não ocorra prejuízo desses serviços públicos e dessa qualidade de vida, em virtude do cenário econômico que permanece, né, tanto em termos internacionais e da forma como esse cenário afeta aqui o nosso país, o nosso estado e também a nossa cidade. Portanto, seria talvez o momento da população, né, tomar decisões que teriam a direção ali no sentido da defesa dos direitos que essa população tem adquiridos e de não, né, permitir a reversão aí desses direitos, desses serviços públicos aí que atendem a uma boa parte de toda a população.
Para finalizar, Rafael, gostaria de fazer mais alguma consideração?
Bom, primeiramente agradecer novamente a oportunidade dessa conversa, né? Um tema aí, crise econômica e também eleições, que está muito recorrente na mídia e nas próprias conversas das pessoas, né? Então, agradecer a vocês dois novamente, Vitor e Thalia, ao PET Economia, à Rádio Universitária, e novamente chamar a atenção à população para levar em consideração o tratamento da questão econômica na hora de determinar ou de escolher aí o seu voto para este segundo turno, principalmente nas cidades da Grande Vitória. E que, sem dúvidas, a economia é um ponto-chave para as próximas gestões e que, se não for tratada aí da devida maneira, isso pode impactar de forma ainda mais acentuada a vida e o dia a dia de todos e todas nós, população como um todo. Obrigado novamente.
Sem dúvida, né, como pontuamos no começo do programa, o debate econômico é de crucial importância nessas eleições municipais. E, né, somos nós que agradecemos ao professor Rafael Rodrigues por ter nos ajudado a esclarecer acerca do assunto de hoje e esperamos ter contribuído para você, ouvinte, ficar por dentro da situação econômica da nossa cidade.
Caro ouvinte, fique à vontade se quiser enviar qualquer dúvida ou sugestão para nós através do e-mail peteconomiaufes@gmail.com. Não deixe também de visitar a nossa página do Pet Economia UFES no Facebook e o nosso site www.peteconomiaufes.inks.com. Para escutar os nossos programas anteriores, basta acessar o site da Rádio Universitária FM. Lá você encontrará todos os nossos programas. O site da rádio é www.radiouniversitariafm.ufes.br. Uma boa tarde a todos.
Eu quase não saio, eu quase não tenho amigo. Eu quase que não consigo.